Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Namoravam-se a valer de uns meses atrás, a vizinhança sabia de tudo, acompanhava curiosa, acesa, as peripécias do derriço e tomava bons regabofes. Ela muito negrevrotirada a romantismos, mas exaltada, amiga de leituras violentas, fim de sieque. Tocando piano por modo quase notável e gostando de despertar, alta noite, o bairro com a valentia dos acordes que desferia, nem bonita, nem feia, com esse viço da primeira mocidade que os italianos espiritualmente pelidam ao labeltà dell'asino, vivendo numa atmosfera de perfumes antecedores, exotes árticos, a sofrer, quase todos os dias de enxaquecas que a levavam a abusar da antipirina e lhe davam desejos ardentes de se morfinizar, para cair em longos torpor e usufruir sonhos paradisiacos. Filha única de antigo negociante, retirado rico do comércio, o comendador Jacinto Candelaria fazia suas 4.000 vontades, criada, como forras, sem mãe, e no meio de numerosas mucamas, que beliscava forte nos dias de mau humor e mais nervosismo. Num só ponto contudo, e ponto capital, desenvolvia o pai todas as energias de português teimoso e embezerrado. Significava a filha, desde menina, incessantemente lhe repetia, que só ele é que havia de casá-la. Tivesse paciência e sobre confiança, pois lhe daria para noivo, não nenhum velho ou qualquer figura estapafufuria, porém sim rapaz novo, saco de boa presença, latagão de peso e medida, mas que oferecesse, depois de cuidadosas provas, garantias seguras para Nau a feliz no correr da existência. Também soubera o zelo paterno arredar já não poucos pintalegretes. Uma sucia de bilontras, berrava possesso comendador. Alguns patrícios até que lhe rondavam a casa, o palacete das laranjeiras, atraídos pelos dotes da rapariga, entre os quais sobresaía, mais que os seus olhos e apimentado donaire ou o talento ao piano, o dote antinupcial de que diziam maravilhas. De 200 contos para cima era a voz geral, e logo de pancada, antes de se agadanhar por tudo velho, cobre muito grosso. Estava a moça entre dores de cabeça, nocturnos ao piano, bocejos e manifestações histéricas, cada vez mais acentuadas, esperando o pretendente patente, garantido pelo governo paternal, quando ferrou nasce namoro muito cerrado e sério. Pois os pequenos à janela não contavam. Com Arnaldo Gracias. Gracio Garcia? Não. Senhores Gracias no plural. Disso fazia questão. Ele proprietário único do nome. Zangava-se de verras ou fingia zangar-se ao lhe não transporem, principalmente o tal é característico, que a todos causava a tamanha estranheza. Boêmio, aliás, até a medula dos ossos. Dotado de muito xiste natural, talentoso, com estupendo poder de assimilação, sabendo tudo e no fundo ignorante chapado verboso, e mais que isso eloquente, com uma frase viva, franca e inginoginosa, colorida, entresachada de tropos, verdadeiro fogo de artifício em que, se havia muita fumaceira, fuzilavam, por vezes, alguns clarões. Tinha mania de inventar palavras, locuções, e algumas entravam logo em circulação. Forra quem pusera em giro e trambótico de quando em vez, tão em moda por algum tempo no Rio de Janeiro. Não me banalizem o nome, costumava gritar nos cafés, batendo com a bengalinha de junco no marmore das mesas, Gracias. Gracias com mil milhões de diabos. Não sou qualquer Garcia da venda ou da bótica. Descendo de guerreiros que os costeram de rijos mouros, os infiéis. Atendam bem, tenho que zelar tradições, coisas até de religião. E nas rodas de estudantes, que aplaudiam e chasqueavam, lá vinham vibrantes nas ronças das batalhas com o amorama, em que se haviam ilustrado os primitivos Gracias. E tanto era o fogo que a tudo punha, como se assistira às tremendas pelejas, que não raro palmas rompiam, sinceras e espontâneas. A todo instante contava histórias do arco da velha, sua vida em Paris, seus triunfos no quartier latim. Afora até amigo de Teofile Gautier, a eterna criança, o poeta genial, o estilista impecável. E com efeito, parecia haver tomado ao mestre e companheiro de litroças algumas centelhas do maravilhoso poder descriptivo. Carioca da gema, e votando certa ojeriza a agente nortista.
São trefegos invejosos,
proclamava sem apelação possível. Tinha como obrigatório o ódio ao burguês em geral. Miseráveis, exclamava com indignação repassada de desprezo, corriqueiraram-me o sublime Shakespeare. Babujaram-me de ignobil babo imenso Dante. Canalhas. Entrego-lhes o inferno e purgatório, já que não há mais defesa possível. Mas com mil bombardas e pelas cinzas dos meus avós, o paraíso é meu. hei de zelar-lhe a alvinitente pureza, custe o custar até a morte. Não consinto que nele o quem. E olhava para todos com ares de quem acabara de receber a sagrada herança por testamento do imenso Dante, com recomendações expressas acerca dessa parte da Divina Comedia. Lerra-e a ele jamais esse petarazo, porque quebrava tantas lanças, o purgatorio ou simplesmente o inferno. Nunca se soube. O buscando abrigo em refúgios extremos do gosto e da originalidade, ainda não conspurcados pelo topo vulgo, entranhava-se, como um perseguido, pelas literaturas do norte e citava com pasmosa profusos nomes mais revezados, apregoando, dos primeiros nos círculos da Rua do Ouvidor, Dostoiévski, Pissin, Ernie Garborg, Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Ostrowski, Rastenbusch, Ossens Loegger e outros de igual calibre. Alto magro, muito claro, com olhar meio empanado sobre papirapuçadas, cabelos em contínuo desalinho, barba espetada perpendicularmente ao queixo, distinguia-se, mais que tudo, por pés e mãos enormes. Calçava Clark 43 e luvas, letra. Não, luvas era superfluidade de que nunca usara. Em compensação, movia essas mãos num gesto contínuo largos, ora lagos calmos e generosos, ora frenéticos, raivosos, ameaçadores, de quem é derrear mesmo imundo com pancada de moerossos. Vivia ao Deus dará, sempre em vésperas de estrondosa colocação, arranjou alguma das secretarias de Estado, onde distribuiria o santo e a senha, introduzindo reformas estupendas de mais apurado cunho literário na feitura das peças oficiais, já à frente de uma publicação periódica que havia impretevelmente de desbancar a Revista dos Dous Mundos. Na menos. Vocês verão, anunciava exaltado, convicto, como põe de pernas para o ar o tal Bulós e toda a sua igrejinha carrança, pedantesca e jesuítica. Será o protesto do mundo pensante contra aquela ridícula camarilha, que pretende avassalar o intelecto universal. Preparem-se para estourar de tanta gargalhada? Por enquanto, porém, nem emprego de secretaria nem revista. Passava os dias a pedir emprestadas a amigos e conhecidos umas miseráveis quantias, que considerava favor ir embolsando, hoje dia, semanas ou meses seguigue, acolá, excelente rapaz no fundo, divertido, serviçal e meigo, em meio de todas as bravatas e objurgações. Sempre pronto para a pandega. Lá isso, contassem com ele, era dos feis, dos inabaláveis. Com a breca, até empatuduscadas a deveres a cumprir. Demais, a foi feita foi ricar desobrigar-se com honra e com olhidade dos compromissos tomados, curta e boa. A sua divisa. Ele desfiava umas 8 a 10 horas inteirinhas do dia na Rua do Ouvidor que percorria do Largo de Francisco Arrua 1º de março 15 ou 20 vezes, ora às carreiras como homem atarefadíssimo e que não podia perder um minuto, ora parando em cada botequim e nele chuchurreando café, licores, cognac, leite, sorvetes, seu absincintozinho não raro, e quantos líquidos inocentes ou não, todos de bom grado lhe ofereciam. Pagava tu o seu verbo inflamado, multiforme, incansável, já contando anedotas picarescas, engraçadíssimas, já vociferando, sempre em oposição violenta contra os homens do poder, hoje niilista, comunista, anarquista, amanhã autocrático, déspota, feroz na desapiedada repressão e no ilimitado rigorismo, tudo com inabalável convicção e grandes luzes de argumentos. À noite, teatros onde achava sempre meios de encaixar-se, sem jamais se entender com o bilheteiro. E, nos entreactos, eram intermináveis catilinarias a propósito da decadência da arte drauártica e dos costumes públicos, adubada a preleção com olhares de indignado manospreço às petulantes francesas e raparigas que por ali se exibiam espivitadas, provocadoras. Ocasiões, porém, havia em que com elas confabulava graciosamente. Boas criaturas em suma, estas michelas e marafonas, dizia com sorriso bonachão, o que não impedia de declarar-se discípulo intransigente de Schopenhauer e de pregar inflexível cruzada contra o eterno feminino, a perdição do homem, o seu instrumento de degradação e insanável vilânia. Tirem-me a mulher do mundo. Urrava já muito escaldado com os boques de cerveja e copinhos de cognac fino e champagne, e faço de todos os homens deuses, entes supernaturais. Davam-se épocas, entretanto, em que em viseira alçada, com muita nobreza, relembrando o cavalheirismo castelhano, se batia em prol do sexo fraco. Vi que estima e martir da pretensão do forte, secularmente tiranico e maldoso, brutal e egoísta. Nessa quadra de reivindicação exige em nome da justiça ultrajada que a natureza repartisse com igual dos gravames da reprodução da espécie. Bradava então imperioso. uma vez a esposa, outro marido. Os tais senhores que experimentem o que é bom. Quero ver os gravidos. E com toda a seriedade chegava a afirmar e prometer que ele, Arnaldo Gracias, a fé de Gardingo e descendente de fidalgos visigodos, de uma só palavra, de antes quebrar que torcer, havia afinal de por cobra tamanha e iniquidade. Boas surriadas e espirituosos de chutes a promovendo com tudo isso. Morava não se sabia bem onde alcandorado em qualquer pouso mais à mão, quase sempre réplicas abarrotadas de estudantes, onde discutia ciências, artes, literatura, e lá se deixava ficar mais ou menos tempo, conforme o capricho, não se lidando absolutamente com a amabilidade ou os maus modos daqueles a quem dispensava a honra da sua convivência. É que estabelecia logo o incomodativo comunismo, e a aplicação desse sistema deveras modificava o prazer das intermináveis e acaloradas palestras, em que gastava tanto fluido vital. Com toda a sem cerimônia, tomava a roupa dos outros, vestindo camisas alheias, quer engomadas de fresco, quer já servidas, e enfiando-se sem o menor escrúpulo nas calças e nos paletotes, que encontrasse mais de jeito. E por cima, se o apertavam mais seriamente apuros de dinheiro, não punha dúvida alguma em passar a mão nos livros dos que o hospedavam, levando velhas gramáticas, compendios de matemáticas elementares, selectas latinas ou até obras de preço que isso, que truncava sem o mais leve meraraço de consciência, ia vender a esses modestos bexiores, chrismados com alcunha bem feia de cagacebos, costumava, entretanto, que incoerência, esbravejar com sincero furor contra essa tímida classe, tão útil aos seus hábitos, e propunha uma Saint Barthélemy implacável, que extinguisse de vez a abominada raça. A de chegar o dia, o Lécia de, anunciava ameaçador. Tenho de olho uns 5 ou 6, já os avisei, esses ficam por minha conta, galegos todos. Uma bela bainha de toucinho para a adaga dos meus avós, no fundo, incapaz de matar um caçapo.